Este podcast não substitui o treinamento presencial. Apenas serve como uma das fontes de estudo e deve ser avaliado, questionado e comparado periodicamente como qualquer informação, pois tudo evolui na ciência.
Se no final do ano você comeu peru que nem um porco, né, bebeu um monte e agora está com essa pança ridícula e está tentando correr e perder ela, aproveite o nosso podcast, que a gente começou devagar, um pouco, para você correr o suficiente para começar a perder, para também não ter um infarto. E depois disso, a gente vai aumentando todo esse tempo para você cada vez ficar mais em forma. Então, boas corridas, assine nosso podcast e compartilhe com seus amigos, que hoje é sobre via aérea.
Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TACMED Podcast, o primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil. E depois de tocar muito tambor, chamar Mulder, Scully e todo mundo, a gente está de volta dessas férias gigantescas aí, no episódio 16. E conosco sempre aqui o Phil Collins do PH de combate. Fala, Doc, boa noite.
Boa noite, Aranha, tudo bem? Como que você está?
Tudo bem, tudo certo. Essas férias foram muito longas, né, Doc?
Foram longas, mas pô, não tivemos férias, né, Aranha? A gente trabalhou bastante, só não trabalhamos aqui no TAC Média, né? Mas, de uma forma geral, a gente trabalhou bastante, né?
Pois é, e aí estamos de volta aí. O pessoal, nesse meio termo aí, elogiou bastante, mandou muita mensagem. A gente agradece esse carinho aí. Você tem até uns disclaimers para fazer aí, né, Doc? Uns agradecimentos, né?
Pô, queria agradecer a todo mundo, né? O carinho de todos. A gente recebeu muitos pedidos que a gente voltasse logo, né? Porque o pessoal estava todo com síndrome de abstinência já. Recebemos muitos feedbacks positivos, muitos elogios em todos os episódios, foram muito bacanas, assim. Agradecemos também todas as críticas, possibilidades de melhorar que vocês indicaram. Então, sempre é muito legal isso, faz a gente crescer. E continue mandando, que para a gente é muito bom. A gente só cresce se vocês nos ajudarem nisso e verificarem pontos que a gente acaba não verificando. Gostaria de agradecer a todo mundo, né? O pessoal que ouve na viatura, manda sempre foto do pessoal ouvindo na viatura, fazendo ou a patrulha, ou fazendo algum tipo de viagem, ouvindo o TACMED. Então, agradeço a todos vocês que estão ouvindo agora aí. Saibam que essas fotos fazem a gente ter orgulho do que a gente faz, e faz ter mais ânimo de continuar fazendo isso, né? Sempre é uma ação não remunerada, uma ação que a gente gosta de fazer para melhorar a polícia de todo o país, né? Trazer um pouco de informação, trazer gente que conhece de vários assuntos para falar aqui, não só de medicina tática, obviamente sim disso, mas de assuntos relacionados com isso. Então, todo esse pessoal vem, faz de graça, e para realmente melhorar a nossa polícia. Então, esses tipos de fotos, mensagens aí, que vocês falam que ouve em casa, ou ouve correndo, que você está correndo e ouvindo o TACMED nosso aqui, no trabalho, putz, só faz a gente ter mais ânimo de continuar. Então, agradeço demais. Agradeço também o pessoal do Incursion, né, podcast, que está sempre com a gente virtualmente ou até fisicamente, né? O Rafa, esses tempos aí, esteve com a gente lá na base Armalite, fazendo treinamento de APH de combate, ajudou a gente lá. Agradeço demais ele, foi uma mão fenomenal que ele deu para a gente, ele gastou um tempo dele com a gente lá. Rafa, agradeço demais vocês aí, tá? Agradeço também a base Armalite, né? Agora nós vamos ter o W2C, o encontro lá. E esse W2C vai ser muito bacana, que na parte de APH a gente vai trazer o Maniek, que é um operador do GRUM, da Polônia. O GRUM é a Força de Operações Especiais do Exército Polonês. É um grupo muito bem conhecido e um grupo muito bem reconhecido. Os próprios SEALs falam muito bem deles. E o Maniek, ele é um paramédico de guerra lá, um operador e paramédico de guerra. Em 2019, ganhou o prêmio nos Estados Unidos do melhor paramédico de guerra. E isso foi muito bacana, e eu conversei com ele, e a gente vai trazer ele para dar o curso lá no W2C. Infelizmente, já está lotado já o curso com ele. Vou ver se consigo abrir um novo curso, falar com o pessoal lá, fazer um curso maior com ele, para que a gente consiga atender mais gente que em alguns dias já lotou tudo isso. Mas vamos tentar mais, e se você puder tiver no W2C, vale a pena lá conhecer o cara, ele tem muita experiência de combate, ele é uma pessoa muito bacana, e a gente vai estar por lá, e depois a gente vai tentar rodar ele para pelo menos fazer um dos cursos fora aí também.
Excelente, Doc. Muito bacana mesmo. Parabéns aí por sempre estar inovando, trazendo pessoas novas, referências no mercado. Muito legal. E já está esgotado, né? Eu nem sabia disso, mas sensacional. Sensacional mesmo. E dando continuidade aí, Doc, a gente retomando essa temporada 2021, a gente retoma o protocolo e aí a gente vai falar, nós esgotamos o tema, basicamente, da letra M, e agora a gente vai abarcar nesse programa a letra A, né, das vias aéreas, e aí te dá sequência, né?
Exatamente. A ideia agora é, falamos do MARC, né, falamos todo o M, e vamos para o A agora. E é muito interessante porque tanto o M quanto o A, eles são letras muito importantes e letras que matam rapidamente, né? Que você sempre tem que prestar atenção, sempre tem que trabalhar. Como que é aquele ditado, né? Um olho no gato, um olho no peixe?
Exatamente.
Então, você nunca tira muito o olho de via aérea ali, né? Porque você sempre tem que manter e ver se o paciente tá mantendo a via aérea dele pérvia, né?
A gente começa aí nessa... Só um adendo também, Doc, que é interessante. Antigamente a gente tinha o ABCDE, né? Do salvamento, enfim, do atendimento. E aí veio recentemente um X, pelo menos no protocolo do PHTLS, e no próprio MARC também tem o sangramento aí, justamente pela questão, como você falou, né, da relevância e da probabilidade de morrer por um sangramento massivo primeiro do que com algum tipo de problema por obstrução de via aérea, né?
Isso. A via aérea ainda você consegue manter um paciente um pouquinho mais de tempo do que um sangramento massivo importante. Então, o M vem antes do A, tá? E o A, mas o A não deixa de ser extremamente importante também. Por exemplo, o R, que a gente vai falar depois da respiração, ele até aguenta alguns minutos ali, sabe, a mais. Mas o M e o A, você tem que ser muito, muito incisivo. E muitas vezes, na parte mais avançada, obviamente, ele é dividido, assim, a gente fala M para fazer tudo M, depois passar para o A, fazer tudo A, por uma questão didática, né? Mas pessoas avançadas conseguem fazer isso, fazer várias letras ao mesmo tempo, né? Mas isso só vem com tempo, experiência e bastante treinamento.
Perfeito. Então, a gente vai falar sobre a manutenção atual e prevenção futura também de obstruções. E aí, como é que a gente consegue, Doc, chegando nessa vítima, né, seguindo esse protocolo, como é que a gente consegue fazer essa identificação? O que, que pode, na verdade, primeiro, antes disso, né, de identificar o problema, o que, que pode causar um problema de via aérea dessa vítima aí, focado mais numa pegada de combate, obviamente?
Então, o problema de via aérea para a gente é basicamente alguma coisa que está impedindo o ar de passar do nariz, da boca, até a entrada ali da traqueia no pulmão. Então, esse caminho desse ar que vai passar por ali, se tiver alguma obstrução, seja sólida ou seja líquida ali, que atrapalhe esse ar passar. Nós temos que liberar essa obstrução de algum jeito ou achar um novo caminho para que o ar passe e chegue no pulmão. Que o ar no pulmão, que ele vai, quando o pulmão expandir, que vai fazer aquela troca gasosa, mas se o ar não entra no pulmão, não adianta o pulmão expandir, que isso não vai acontecer. Então, nós temos que dar um jeito do ar entrar. Então, esse é o A. Então, é evitar qualquer obstrução atual e prevenir qualquer obstrução futura, né? Tem que ficar de olho. Você pode utilizar aparelhos, manobras, para que você tenha uma prevenção disso e evite que a pessoa perca a via aérea dela e faça uma asfixia, né?
E como é que eu consigo notar, Doc, nessa vítima, quais são os sinais que vão saltar aos olhos, digamos assim, para eu poder verificar que essa vítima está com algum tipo de problema de via aérea?
O que a gente fala assim, se a vítima tá me xingando, que está com dor, que está incomodada, eu estou feliz da vida, tá? Porque se ela está me xingando e está bem, me dá duas informações. Primeiro que a via aérea dela está livre, se ela está falando bem, está ótimo. E a segunda coisa, muitas vezes me dá para entender o nível de consciência dela pela conversa que eu tenho com ela e pelas respostas que ela me dá. Então, se a pessoa está falando comigo, a via aérea dela está livre. E em combate, tirando alguns casos de explosão e fogo, até uma parte de lesão posterior da explosão, a via aérea geralmente não acontece nada. Então, é meio 8 e 80 pensando em ferimento por arma de fogo. Ou se teve uma lesão específica que pegou ali na face, no pescoço e complicou a via aérea da pessoa, ou não tem nada, né? Ou está bem, e é só realmente posicionar a pessoa para não perder a via aérea. Então, a gente fala assim que é 68 ou 80 a via aérea. Ou você tem um pipinaço, ou você não tem muita coisa que você consegue resolver com algumas manobras, né?
Existe, inclusive, algumas imagens que o senhor coloca na aula, Doc, que é interessante, que visualmente é uma imagem que impressiona, mas que às vezes só a posição daquela vítima naquele momento ali, com o rosto voltado para baixo, é o suficiente para ela conseguir fazer entrar o ar pela via aérea dela, né?
Isso. Essa foto, ela é, obviamente, ela tem um porquê, né? O porquê didático dela é para a pessoa não se assustar com o ferimento e pensar, obviamente, na fisiologia, na respiração. Ele consegue respirar por ali, dá certo por ali. Ah, mas está tudo arrebentado. Eu falo, isso não é teu problema no pré-hospitalar, isso é o problema do cirurgião lá no hospital. Teu problema é levar ele vivo até o hospital. Dá para levar ele vivo assim? Só se posicionando ele, só cuidando de tais e tais coisas? Sim. Então é assim que você leva. Não se preocupe com coisas que não são a sua função. Se preocupe com a sua função. Você como policial, você como pessoa que está dando um atendimento básico, você não tem que se preocupar se vai reconstruir, se não vai, se vai perder. Não, tudo isso é problema lá do hospital. Sua preocupação é o quê? Levar esse paciente vivo até lá, até o hospital, para que lá o cirurgião, para que lá quem for atender ele consiga resolver o problema dele, né?
Ok, Doc. Então a gente já identificou aí, se o paciente fala, é um bom sinal. Sons respiratórios estranhos é alguma coisa que você tem que verificar também, borbulhos, estresse respiratório, esse tipo de coisa, né? E existe uma necessidade de a gente fazer uma avaliação aí dentro da própria boca dessa vítima, Doc?
Sim. Se você tem um som respiratório estranho, né? É interessante você olhar dentro da boca. Por quê? Porque você pode ter líquido lá, pode ter sangue, né? Isso, se tiver sangue ali na garganta, dificilmente o ar vai passar ou vai passar com dificuldade. Se tiver alguma coisa sólida ali dentro, que é difícil ter, mas vamos dizer que a pessoa tem uma dentadura e você não saiba, ou tomou um tiro. Pode ser. Ou até caiu, tomou um tiro, caiu com a face no chão, fraturou um dente. São coisas mais raras, mas pode acontecer assim, sabe? E daí é sempre legal abrir e olhar dentro da boca da pessoa se ela tiver uma consciência não muito boa, né? Se ela tiver com uma consciência boa, ela vai ter reflexos, ela vai tentar cuspir isso para fora, né? Não vai ter tanto problemas. Mas se o nível de consciência dela estiver caindo, a tendência dela ir perdendo essas defesas, né? Então, essa hora que você tem que olhar se a pessoa realmente estiver caindo a consciência ou se estiver já com a consciência ruim, você olhar dentro da boca dela e verificar se tem alguma coisa que você pode fazer, se alguma coisa obstruindo que você pode ajudar. Se é líquido, você vai utilizar a gravidade, a gente vai falar de algumas manobras que vão te ajudar com isso. Se é sólido, você tem que muitas vezes tentar tirar, mas isso é um pouco complexo, porque se você não tem experiência, a tendência de muitas vezes é empurrar isso mais para dentro e piorar mais o caso, né? Então, certas posições são meio coringas que funcionam para muita coisa. E a posição lateralizada do paciente, lateralizar a posição dele, e muitas vezes transportar ele de forma lateral, é uma coisa que ajuda bastante na via aérea, na forma básica. Então, se você tá com dúvida ou está com problema de via aérea no paciente, não tem muito o que pensar. Lateralizar ele te ajuda a resolver muita coisa de via aérea na forma básica.
E aí, aproveitando aí, Doc, vamos inserir os procedimentos. Vamos dividir esses procedimentos, até para fins didáticos, comentando sobre o Mark I. Quais seriam os procedimentos para a via aérea que estão abarcados no protocolo Mark I?
Tá. No Mark I é um protocolo para todos os policiais, é um protocolo de policial que não tem um treinamento avançado, né, ou que não é médico enfermeiro. E nesse caso, você não pode fazer nada que seja invasivo. Então, você vai utilizar manobras ou aparelhos que não sejam invasivos. Depois que você avaliar dentro da boca, você pode fazer a elevação do queixo. A elevação do queixo, ela é que ajuda demais na parte respiratória. Por que que acontece quando a pessoa começa a perder o nível de consciência? Aquele negócio que o pessoal fala que a pessoa engole a língua, não é exatamente engolir, né? A ponta da língua não cai pro fundo da garganta como se fosse engolir ela, assim, como se fosse um chiclete caindo. Na verdade, é a base de trás da língua ali, que ela desaba um pouquinho, porque a língua é uma musculatura, ela relaxa, e ela tampa essa passagem de ar. Então, se a pessoa está deitada com a barriga para cima, olhando para o céu, assim, a tendência desse esse nível de consciência começa a cair, ocorre esse relaxamento, a base da língua pode ceder um pouquinho e dificultar a passagem de ar desse paciente. Se você levantar o queixo, a língua é presa embaixo aqui, embaixo no queixo, assim, e ela é presa ali. Então, quando você levanta o queixo, ela puxa essa língua junto para cima e abre espaço ali atrás para o ar passar. Então, a elevação do queixo é uma manobra muito legal de fazer, que ajuda a melhorar a qualidade de respiração se o teu paciente tiver de barriga para cima.
Vamos piorar a situação. Que que essa vítima caia e tenha uma suspeita de algum tipo de fratura na região cervical. Tem como dar uma melhorada nas vias aéreas dessa vítima com algum tipo de manobra também?
Tem. É só um adendo, assim, que quando a gente fala aqui, nós estamos falando de lesões de mísseis de alta velocidade, estamos falando de arma de fogo. Então, geralmente, problemas de cervical, a gente não se preocupa tanto com isso nesses momentos mais de estresse. Se você tem condições de manter a cervical do paciente controlada, mantenha. Se você tem material para fazer isso, ok, se você achar que tem necessidade. Mas não é uma prioridade para a gente, né? Agora, se o paciente tomou um tiro e capotou o carro, se o paciente tomou um tiro e caiu, teve uma queda de altura, aí sim você tem que tomar todos os cuidados de estabilização, como normalmente se tem, né? E nesse caso, se tiver uma situação dessa, você pode fazer uma manobra de tracionar o queixo para cima, que é uma manobra que você mantém a cervical razoavelmente intacta e você traciona esse queixo para cima para livrar essa base da língua do fundo da garganta para o ar passar. É uma manobra que, bem feita, ela tem uma resolução boa. O problema é que, para ficar segurando isso, cansa pra caramba. E o dedo começa a cansar rapidamente. Se o transporte for razoavelmente longo, você já tem dificuldades com isso.
Tá, então, tirando esse adendo aí, né, do problema de cervical, vamos voltar aí para essa vítima que não tem problema de cervical. Então, a gente já falou da elevação do queixo, né, para liberação dessa base da língua. E o que eu posso fazer depois ainda, Doc, em termos de posicionamento dessa vítima?
Existe a posição lateral de segurança, né? Lateralizar o paciente, isso é uma posição muito coringa. Se você tem dificuldade de via aérea ou acha que vai ter dificuldade, lateralizar o paciente é uma coisa muito interessante, resolve muita coisa. Lateralizar o paciente te ajuda na questão de sangue, o líquido em via aérea, né? Que vai ajudar com a gravidade a escorrer e o ar vai conseguir entrar. Lateralizar a pessoa é uma coisa que você consegue manter ela de lado e a via aérea continuar patente, mesmo que a pessoa rebaixe o nível de consciência dela, né? Que ela relaxe aquela língua. Se tiver lateralizado, não vai ter aquele problema. Então, se você está na dúvida da via aérea do paciente, manter ele lateralizado é uma boa ideia. E lembra que eu falei que muitas vezes no avançado a gente faz várias coisas ao mesmo tempo? Se eu acho que por algum motivo eu preciso manter a via aérea dele estável, estou sozinho e estou com dificuldade, eu faço todo o atendimento do M, às vezes com o paciente lateralizado. Então já me poupa a questão da via aérea, eu já vou dar uma adiantadinha, entendeu? Eu estou fazendo o M, mas eu estou fazendo com o paciente de lado para me ajudar. Se tiver algum problema, ele já está de lado, né? Então muitas vezes dá para atuar e fazer isso de maneira avançada. Mas a posição lateral de segurança é uma posição coringa, aquela posição que você faz porque vai resolver, na grande maioria das vezes, da forma básica. Por que eu falo forma básica? Porque tem situações que você tem que fazer ações mais avançadas, né, invasivas, mas nós estamos falando aqui do Mark 1, do básico, né? Então, a posição lateral de segurança sempre é uma posição coringa muito bacana.
Doc, nesse caso aí, vamos pegar um exemplo, um cenário bem ruim. São dois operacionais que, porventura, um precisa deixar o outro para poder pegar um sinal de celular, para poder chamar ajuda, alguma coisa, é recomendado deixá-lo na posição de segurança, justamente para poder manter essa via aérea dele o mais perto possível, se ele vier a vomitar alguma coisa do gênero, colocar esse líquido para fora, né? Num bronco aspirar e morrer afogado no próprio sangue ou no próprio vômito, enfim, né?
Isso. Sempre que você não consegue monitorar o paciente, ou porque você não tem tempo, ou porque você tem que fazer uma ultrassom, ou realmente porque você pode esquecer e você acha isso, você vai deixar ele numa situação que a via aérea dele fique pérvia, que tenha passagem de ar. A posição lateral é uma delas, que você consegue deixar o paciente, né? Outra coisa é você tentar utilizar a cânula nasofaríngea. Uma cânula que você coloca no nariz da pessoa, que vai até o início da garganta ali, e se a língua desabar, ela faz um túnelzinho de passagem de ar pelo nariz ali do paciente, que vai te ajudar. Então, a cânula também é uma ferramenta que dá para ser utilizada, que também é muito bacana e também não é invasiva, também trabalha dentro do Mark 1.
Perfeito, Doc. E é justamente sobre a cânula que a gente vai falar agora, né? Que seria a ferramenta do Mark 1 para as vias aéreas, né? Porque até então a gente veio falando aí só de posicionamento, né? Dessa vítima. E a cânula seria a ferramenta que a gente utiliza nessa vítima. Quais seriam os critérios de utilização dessa cânula, Doc, na vítima, com problema de via aérea?
você pode utilizar a cânula com a pessoa acordada ou desacordada, que é uma das diferenças de utilizar a cânula orofaríngea, que é a Gedel, que é o que normalmente se vê no SAMU, no bombeiro, aquela cânula que vai na boca da pessoa. Porque aquela Gedel, ela vai fundo ali na parte de trás da garganta e pode induzir o paciente a vomitar. Então, aí a nasofaringe, quando você coloca pelo nariz, isso não acontece. Então, tem uma vantagem de você botar com o paciente acordado a cânula nasofaringe. O paciente está acordado, ele está falando com você, mas você pode achar que ele pode afundar, você pode achar que você vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que deixar ele ali, aí não vai conseguir monitorar a via aérea dele. Então, colocar uma cânula nasofaringe sempre é interessante, porque se acontecer qualquer coisa, aquela cânula vai te dar um certo suporte para essa via aérea dele.
Ok, Doc. Uma dúvida que surge frequentemente, as pessoas perguntam, as pessoas que nunca utilizaram a cânula como vítima, né, em treinamento, etc. Essa cânula, ela pode causar ânsia de vômito, como causa a Gedel? E outra coisa também que pergunta, eu posso utilizar duas cânulas nessa vítima? Tem algum problema de utilizar duas cânulas nela?
A vantagem dela em relação à Gedel é isso, né? Você não tem a questão da ânsia do vômito, você pode colocar com o paciente acordado, a Gedel você consegue colocar só com o paciente desacordado, né? Então, ela tem uma vantagem muito grande em relação a isso. Outra vantagem é a fixação dela. A fixação dela para a gente é muito melhor do que a fixação da oro. A oro só fica boa se o paciente está deitadinho, bonitinho, com a barriga para cima. Se começa a querer carregar o paciente, arrastar com uma orofaringe, ele vai cuspir essa cânula para fora, a naso fica mais fácil da gente conseguir mantê-la no local. Sobre a questão de utilizar duas nasos, dá, se você tem algum tipo de ambu, uma bolsa válvula que você quer empurrar mais ar para dentro da pessoa e por algum motivo você está com aquele paciente que é aquele pescoço curto, grosso, difícil de ventilar e tem alguma dificuldade de ventilação da parte nasal superior ali, você consegue usar duas cânulas nasais, uma de cada lado, e se o paciente estiver desacordado, você consegue inclusive botar uma Gedel junto. Aí você faz uma rodovia de ar para ali para dentro. Então é uma situação interessante ali de, às vezes, fazer isso, né?
Agora me diz uma coisa, Doc. Existe algum critério da não utilização da cânula? Existe alguma coisa que possa ter acontecido com essa vítima que me remeta a uma informação prévia de não colocar essa cânula na vítima?
Sim. Tem situações de traumas de alta energia, assim, batido de carro, que podem ter uma fratura de face importante, que muitas vezes vai de base de crânio, inclusive, que muitas vezes pode descolar a face do crânio e abrir um espaço ali direto para o cérebro. Então, às vezes, você pode querer botar a cânula e a cânula penetrar no cérebro da pessoa. Porque as pessoas tendem a achar que o nariz vai para cima, né? E não, o nariz vai em direção à orelha, né? Então, imagina a ponta do nariz e a tua orelha, o nariz vai em direção da orelha e não em direção para cima da cabeça. Então, pode ocorrer esse erro. Não é um erro tão comum, assim, não é uma coisa que acontece tanto, porque precisa ter uma lesão grande, precisa ter uma pessoa que não tem uma habilidade tão grande assim para conseguir botar isso no cérebro. Mas, pô, mas acontece, já tem casos, tem fotos, tem documentação disso. Então, por isso que em situações de acidente automobilístico, desse tipo de trauma, a gente tende a partir para a orofaringe e não tanto para naso, por essa questão de segurança nessa parte, né? Mas a questão do tiro, do combate, dificilmente vai acontecer isso, e se tiver uma lesão dessa por tiro que passou ali, o negócio está tão ruim que uma cânula não vai chorar muito caso, não.
Como é que eu consigo identificar esses sinais, Doc? Quais seriam os sinais que demonstram uma probabilidade grande de fratura de base de crânio, por exemplo?
Uma coisa que tem que pensar é a cinemática do trauma. Como que aconteceu esse trauma, né? Isso já vai te dar uma ideia se isso pode ter acontecido ou não, né? Se tem indicativos de lesão de base de crânio, né? Nós temos aqueles sinais dos olhos com roxo embaixo, como a gente chama dos olhos de guaxinim, o sinal de Bethel, que é um sinal que fica atrás da orelha. Mas, assim, muitas vezes você não vê isso se o trauma foi bem inicial. Você vê isso um pouquinho depois, assim. Você vê o líquido saindo pela orelha, pode ser sangue, pode ser até um líquido claro, né? Isso pode dar alguns indicativos disso. Mas a cinemática do trauma, e se você acha que você não tem uma habilidade grande para fazer, para colocar uma cânula, e esse trauma, essa cinemática indica que foi um trauma de batida de carro, tipo de coisa, a tendência é que você não use, a não ser que você tenha um conhecimento muito grande, uma segurança muito grande, um treinamento bom nisso. e você parte para a orofaringe.
Perfeito, Doc. Então, recapitulando aí, para vias aéreas do Mark I, a gente tem a elevação do queixo, tem a lateralizar, né, posição de segurança, a cânula e também a tração mandibular, caso haja a necessidade. E agora, passando para o Mark II, quais seriam as ferramentas que nós temos para a utilização continuar no protocolo vias aéreas, né? Quais seriam as ferramentas que a gente vai utilizar nessa vítima?
No Mark II, então, são situações que a gente vai ter que usar. Você pode usar as mesmas ferramentas, os mesmos posicionamentos do paciente, né? Você tem mais um aparelho para utilizar, que é o aparelho supraglótico, que é um aparelho que não vai passar as cordas vocais, mas ele vai mais fundo que a cânula nasofaringe. Então, ele chega e encosta ali muito próximo disso e vai se moldar o início da traqueia da pessoa. Isso vai fazer com que você consiga jogar o ar diretamente ali. E a parte de cima dele, geralmente, você consegue conectar com o ambu e ventilar o paciente e jogar o ar direto lá. É um aparelho muito bacana, é um aparelho que você consegue manter a via aérea da pessoa bem, sem precisar entubar, sem precisar fazer um acesso cirúrgico, só que o paciente tem que estar apagado, né? Ou o paciente realmente tem que estar bem rebaixado da parte mental dele, ou você tem que realmente medicar para que você rebaixe ele para poder usar isso. Senão, você é botar uma bola de tênis na garganta da pessoa, ela vai vomitar com certeza, né?
Um dos critérios de utilizar essas ferramentas seria o tempo de remoção dessa vítima do local do trauma, doutor?
O tempo até leva em conta, sim, mas muito leva em conta é a questão do que a pessoa consegue fazer, das habilidades que ela tem, das ferramentas que ela tem e da possibilidade que ela tem. Então, se eu consigo manter o paciente com uma supraglótica, por exemplo, um iGel, aí, que é o que a gente usa mais, que é o mais interessante para a gente, e eu não preciso entubar ela, às vezes me facilita, porque o supraglótico é como se fosse uma intubação às cegas, você não precisa daqueles aparelhos para olhar lá dentro, para entubar. Obviamente ele não passa as cordas vocais, não tem um balonete ali para proteger as cordas vocais por dentro, proteger a via aérea por dentro, né? Mas ele é uma ferramenta muito ágil, muito fácil de ser utilizada, que você consegue levar o paciente até chegar no hospital assim, se ele estiver realmente rebaixado. Só que não é, às vezes, a melhor opção, né? Não é uma via aérea realmente boa, porque esse paciente pode vomitar, e se ele vomitar, aquele vômito pode ficar nessa região ali. Quando você vomita, esse vômito pode ficar na boca, mas na região da garganta também. E quando ele tentar respirar, ou você tentar empurrar um pouco de ar para dentro, pode vir esse ácido do estômago e esse resto de comida e entrar no pulmão. E aí você pode fazer pneumonias por broncoaspiração, você pode complicar a parte pulmonar dele por causa desse ácido, né? Esse ácido, quando entra no pulmão, o pulmão tem um líquidozinho, que é um líquido que faz como se fosse uma lubrificação que ajuda a abrir o pulmão por dentro. Quando esse ácido cai ali, ele derrete todo esse líquido e acaba tendo problemas, e o paciente muitas vezes tem ou pneumonias posteriores no hospital ou problemas de realmente oxigenação na hora e pode até morrer por causa disso.
E aí a gente chega no Mark III, que é uma situação mais invasiva ainda, digamos assim, né? Quais seriam as opções, Doc, para vias aéreas no Mark III? E por que a necessidade de utilizar esse tipo de procedimento?
Bom, no Mark III você tem todas essas opções anteriores, né? Que funcionam bem. Quando você tem dificuldades, aí você vai, se você querer passar uma supraglótica, você pode entubar realmente o paciente. O bom do entubar é o seguinte: quando você passa aquele cano de intubação pela garganta do paciente e vai entrar na traqueia, você vai passar as cordas vocais, você entra lá e ele tem um balonetezinho que se infla. O que esse balonete faz? Esse balonete ajuda, obviamente, a fixar o tubo ali, mas ajuda principalmente se o paciente vomitar, se acontecer qualquer coisa, esse ácido que a gente falou, esses alimentos, eles não entram dentro da traqueia, porque esse balonete inflado não deixa. Então, ele faz uma proteção de não deixar descer nada lá no pulmão, não deixar descer sangue, não deixar descer uma série de coisas. Então, isso protege bastante o pulmão do paciente. Então, é por isso que o médico tende sempre a querer entubar por causa disso. Agora, quando a gente não consegue entubar, tem um trauma de face grande, que é aquele caso que eu falei para você no começo, que é 880, quando tomou um tiro na cara e está tudo estragado, tomou um tiro muitas vezes no pescoço, parte alta ali, tá tudo estragado. Entubar fica muito difícil, é muito sangue, você não consegue ver, você não consegue enxergar onde está a traqueia direito para você conseguir passar o tubo por ali. Porque um dos problemas grandes de entubar não é simplesmente passar o tubo, porque a tendência natural, se você enfiar o tubo sem olhar muito, ele entrar não na traqueia, no esôfago. Na garganta, quando você entra pela boca, você tem dois canos que podem entrar as coisas ali. Ou ele entra para o esôfago, que vai para o estômago, ou ele entra para a traqueia, que vai para o pulmão. Você sabe quando você está tomando água, assim, você dá aquela engasgada, você fala, puta, entrou no tubo errado? Uhum. É exatamente isso, entrou no tubo errado, entrou na traqueia em vez de entrar no esôfago. Então, quando você bota uma coisa sólida, como é o tubo, né, e na garganta dele ali, sem olhar muito, a tendência natural do tubo é entrar no esôfago e não entrar na traqueia. Então, você tem que fazer um esforço e umas manobras para você conseguir botar esse tubo dentro da traqueia e não dentro do esôfago. Então, e muitas vezes, com muito sangue ou com trauma, isso é muito difícil da gente conseguir fazer enxergar. Então, quando tem um trauma de face importante, é muito mais fácil para a gente fazer uma crico de emergência, né? Que é uma cirurgia. Tem vários jeitos de fazer, né? Tem vários aparelhos, tem punção de agulha, tem por bisturi, tem crico key, tem vários deles. E você abre a pele, bem pouquinho assim, em cima da traqueia, da garganta, aqui onde passa o ar. E você faz um furinho, uma membraninha que tem ali e passa um tubo por ali para chegar dentro da traqueia. E esse tubo também tem esse balonetezinho que infla e protege de entrar sangue, vômito por ali também. Então é como se fosse entubar, mas não pela boca, mas entubar pela pele e dentro da traqueia ali, fazer um acesso ali.
Esse seria justamente na condição onde não há possibilidade alguma, através das vias aéreas superiores ali, pelo menos ali do nariz e da boca, de permitir que ele fique pérvio, né, Doc? Aí já é porque realmente não tem, já virou uma massa ali, né, de carne, de tecido, de músculo, que não dá para você colocar uma cânula, não dá para você colocar uma gel, não dá para você colocar nada, né?
É uma opção, às vezes, que a gente faz porque você não consegue enxergar a corda vocal, você não consegue enxergar ali o teu acesso para enfiar o tubo na traqueia. Ou você, muitas vezes, não tem... a pessoa tá realmente acordada. Eu consigo fazer uma crico numa pessoa acordada. E muitas vezes eu não consigo entubar com uma pessoa acordada que ela vomita. E a crico eu consigo fazer. Então, por eu fazer essa parte de cirurgia de cabeça e pescoço, na minha cabeça, isso é uma coisa muito pessoal, na minha cabeça é muito mais fácil eu ir para uma crico do que eu tentar entubar se eu tiver alguma dificuldade, sabe? Então, mas isso é uma coisa muito pessoal, muito minha, assim, por causa do meu treinamento. A crico tem não só, não é necessariamente é a última opção, necessariamente você tem que passar passo por passo para chegar nela. Você pode fazer, obviamente, ela direto, né? Sem você precisar fazer passo a passo, começar na posição lateral, como daí ir para a canva, não, você pode ir direto para a crico se você achar necessário, né, se o médico analisar e achar necessário.
Falando em cânula, Doc, a gente não comentou aí sobre a questão do tamanho. Tem muita dúvida sobre a aquisição de cânula, aí, enfim. Geralmente, qual o tamanho recomendado, Doc?
Existe um tamanho médio, né, da frente 28 para cânula nasofaringe, que é interessante, que é um tamanho bom, mas se a pessoa for muito grande, você vai ter que pegar uma cânula maior. Existe algumas técnicas de você comprar cânulas maiores e medir para a pessoa e cortar na hora e colocar do tamanho necessário para ela, né? Você mede da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e você vê o tamanho e você corta conforme a necessidade do paciente. Existe essa possibilidade também. O segredo da cânula nasofaringe para entrar bem é a lubrificação. Ela tem que estar bem lubrificada para entrar direitinho. Hoje em dia nós temos cânulas que vêm com um sachêzinho de lubrificação, mas temos cânulas novas que elas já vêm totalmente lubrificadas. Né? Você tira ela do pacote dela, ela já está lubrificada e você consegue inserir. Então tem vários modelos diferentes que são bem interessantes, que ajudam bastante o trabalho.
E você comentou sobre a fixação dessa cânula, justamente na remoção dessa vítima. Qual é a fixação da cânula naso na vítima, Doc? Qual o procedimento?
Se você tiver uma fita boa, com uma cola boa, dá para fazer com a fita, né? Você pode prender no rosto da pessoa, no nariz, a cânula com a fita, para que ela não saia. Se você vai ter que carregar tudo isso, que é o mais comum de ser feito. em exceções, em situações que você vai ter que carregar lá no meio do mato por muito tempo, tá sozinho, tá complicado, uma situação realmente extrema, né? Aí existe até a possibilidade de você fixar ela com um pino de segurança, com um alfinete de segurança, né? Que é o alfinete de fralda. Você pode furar ela, furar o nariz como se fosse um piercing, né? A parte do meio do nariz, né? Como se fosse um piercing, que daí e fechar o alfinete de segurança, que ele realmente não sai. Mas a pessoa tem que estar apagada, tem que ser uma situação realmente de muito estresse e uma situação, uma exceção muito complexa para você ter que você fazer isso. De regra geral, você não faz isso. De regra geral, você coloca um esparadrapo ali bem colocadinho que segura.
É isso aí, Doc. Mais algum complemento, alguma coisa referente às vias aéreas aí? Mais algum tipo de informação? Acho que a gente passeou por todos os protocolos, informando basicamente cada uma das ferramentas e dos procedimentos a serem feitos também, né?
Sim, a via aérea, você tem que tomar muito cuidado, né? É aquela questão, ela pode estar super bem e não ter problema nenhum, e você tem que só manter ela bem, né? Mas ela pode ter traumas muito grandes, né? Se ela tiver um trauma muito grande, a posição lateral de segurança ajuda bastante. E lembrar que esse tipo de traumas, é importante você, se não tiver nenhum acesso avançado, você realmente lateralizar, tentar tirar o máximo possível de material dentro da boca, ou sangue, né, escorrer esse sangue, que o paciente consiga respirar, liberar esse ar aí, para que ele não fique gorgolejando sangue e se afogando com o próprio sangue, às vezes. Então, essa parte é importante de lembrar. E lembrar que você pode fazer as coisas simultâneas, principalmente o M e o A, tá? O M e o A são as duas letras aí que rapidamente você tem que manter, obviamente o M primeiro, né, você tem que dar prioridade para alguém, é pro M, e depois pro A. Mas, de uma maneira avançada, se você conseguir tiver mais gente, ou se você tiver um pouquinho mais de experiência e treinamento, você consegue, muitas vezes, tentar fazer os dois juntos.
O A, no próprio questionamento, se você tiver condições de questionar essa vítima, perguntar o que aconteceu, né, conversar com ela, já é um bom indício se ela te responder, né?
Sim, a primeira coisa que você faz, né? Quando chega na vítima, se você não conhece ela, você não sabe quem é, você se apresenta, você fala o que você veio fazer ali, né? Eu sou tal pessoa, eu vim te ajudar. E se ela responder, e se ela tiver centrada nas respostas dela, te dá até nível de consciência, né? Então, se ela está respondendo bem, a viária dela está ótima. Então, você pode estar fazendo um tourniquete falando com ela, você pode estar fazendo um preenchimento falando com ela, sempre conversando, para você sempre estar ouvindo a viária dela. Na idade, você está fazendo a viária dela de uma maneira secundária, mas você está fazendo.
É isso aí. E aí, Doc, mais algum complemento, alguma coisa? Acho que a gente fechou, né? Vias aéreas é mais rapidinho mesmo, né? O M a gente demorou um pouco mais, alguns programas para poder abarcar todo, até pela complexidade do tema. E vias aéreas a gente acho que encerra por aqui. Ficou rapidinho, mas é isso mesmo, né?
Sim.
Doc, aproveitando então que a gente tem um tempinho aí, recentemente teve uma mudança, um direcionamento novo, que é colocar no protocolo avançado, né, o C de circulação logo após o M de sangramento massivo. O que você tem a dizer sobre isso aí, Doc? Sobre essa mudança?
Que não é exatamente uma mudança, no sentido que você sempre vai fazer isso, né? Isso que a gente fala que muitas vezes é pular um protocolo por uma coisa muito lógica. Médico faz muito isso. Você tem protocolos, mas em certos casos concretos, muitas vezes a gente pula o protocolo porque você vai ter uma resposta melhor. Então, nesse caso que eles sugeriram, em certas situações, se você fazer o C logo depois do M, né, e antes do A, da via aérea, que casos foram esses? Paciente que você chegou nele, claramente ele está em choque, né, choque hipovolêmico, choque por falta de sangue. Isso na parte avançada, onde você tem material para reverter isso, né, é interessante você reverter isso mesmo antes da via aérea. Então, você fazer acesso e sangue. E os americanos, eles preconizam fazer sangue. Eles estão banindo a questão de líquidos claros, né? Líquidos que não têm células para levar oxigênio, que não vão trazer tantos benefícios para o paciente, né? Então, cristalóides, coloides, que é o soro fisiológico, o ring, o Roluven, esse eles estão abandonando e querendo só utilizar sangue. O que é, obviamente, é o melhor que tem, né? Você poder utilizar o sangue, principalmente fresco, é a melhor opção que você tem. Só que, pra gente, ainda não é uma opção tão, tão fácil, né? Se eu não me engano, só apenas uma ambulância no país tem sangue, né? Na ambulância. Todas as outras se não me engano, a Bragança Paulista, que é a única ambulância preparada e que tem sangue na ambulância. Todas as outras, no país inteiro, ninguém tem, só dentro do hospital. E tem hospitais que nem tem. Então, para a gente é uma realidade muito longe, né? Então, são duas coisas. Primeiro, que é um procedimento para quem é avançado, para quem sabe pegar um acesso venoso, para quem sabe pegar um acesso ósseo. Para os americanos tem que ser sangue, né? Para fazer isso, para fazer essa ressuscitação deles, por ressuscitação de fluidos, né? Por líquidos, tem que ser sangue também. Então, para você ter sangue, para você ter um operador avançado que saiba fazer isso, não é tão fácil. Então, a gente tem que contextualizar essas mudanças dentro do atendimento e do nível do pessoal. Pessoal de nível básico, essa mudança não tem muita lógica fazer isso, porque você não tem material para reverter isso. Agora, o pessoal do nível avançado é bem interessante, porque realmente tem bastante lógica. E isso não é uma mudança do protocolo em si, o protocolo continua a mesma coisa. Isso é pular o protocolo em certas situações, como já acontece em outras situações. Por exemplo, se você chega num paciente, tá, em situação de combate, ele tem um ferimento penetrante em tórax, né? E ele está com uma parada cardiorrespiratória, ele não tem pulso, não está respirando, a primeira coisa que você faz é descomprimir bilateralmente o pulmão dele, né? Pegar a agulha e descomprimir os dois lados, que ele pode estar fazendo isso por um pneumotórax e não necessariamente por qualquer outro motivo. Então, são situações que você pula, tipo, lá para o R. Então, a gente adiantou o R antes de fazer as outras coisas. Então, se tem situações que você pula o protocolo, adianta certas coisas, porque a tendência nessa situação específica, nesse caso concreto, é você ter mais sucesso se você fizer isso. Então, não é a mudança do protocolo, a gente vai fazer isso para todo mundo, né? Eu não vou botar agulha de descompressão para todo mundo que eu chegar, eu não vou passar o C na frente para todo mundo. Não, são em casos específicos que nesse caso isso vai me ajudar e que quem está atendendo tenha habilidade, treinamento e material para fazer isso. Senão também não tem lógica fazer. Então é interessante, é muito bacana isso, e é o futuro, né? Para a gente um futuro um pouco mais distante. Até para o americano é um pouco difícil, eles estão querendo banir toda a parte de líquidos claros, mas eles estão fazendo uma campanha muito grande em cima disso para realmente mudar, para forçar o governo, para forçar as instituições que mudem, tirem e só deixem sangue. Só que isso também é uma mudança que para eles vai demorar alguns anos. Para a gente, eu estou falando de décadas, pelo menos, né? Então, a gente vai chegar lá, provavelmente, mas vai demorar um pouco mais.
Eu acho que a palavra fundamental que você utilizou aí, Doc, é a contextualização, né? É a contextualização da própria cinemática mesmo, do caso concreto, e a contextualização desse tipo de protocolo adequada ao nosso país, né? Você mesmo citou, parece que só existe uma ambulância no Brasil inteiro que carrega sangue fresco para poder fazer essa reposição. Então é algo complexo realmente. E para os próprios americanos que estão à frente, né, estão multiplicando, já é difícil, imagine para a gente aqui no Brasil, né?
Exatamente. Não, e por isso que a gente sempre fala, não adianta você pegar um protocolo ipsis literis, protocolo militar que funciona em situações militares, ou um protocolo de países extremamente avançados que tem uma estrutura muito maior que a nossa, estrutura legal, estrutura realmente física e de treinamento do pessoal de emergência, e querer aplicar isso para cá e achar que vai funcionar. Não, isso só funciona no mundo das historinhas e no mundo de quem não trabalha com isso, né? Quem não vê a realidade do policial na rua, né? Agora, se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você tem, você trabalha em uma ambulância dessa, você tem esse tipo de sangue, você tem essa possibilidade, né? Você está... é isso que você tem que fazer, claro que sim. Agora, querer que policiais que mal têm um torniquete consigam achar que vai fazer isso na rua é realmente ser um pouco ingênuo, né? E não conhecer a realidade, né?
E chegamos ao fim, Doc, do 16º episódio do TACMED Podcast, essa retomada aí, temporada 2021?
Sim, Aranha. Vamos começar com tudo agora. A ideia minha no próximo episódio é chamar um pessoal para falar sobre treinamento, sobre como que a gente melhora nossos treinamentos, como a gente consegue trabalhar com várias ferramentas, o que você como instrutor, você quer do seu aluno, você como aluno, o que você procura e sugar do seu instrutor para que a gente conseguir melhor daquele treinamento, daquela informação. Então, eu queria trazer um pessoal aí para a gente falar sobre isso.
Então estamos de volta. Se você está deixando de correr porque não tinha mais o Tac Med Podcast, pode lavar sua meia, pode limpar teu tênis, volta para a pista porque estamos de volta nessa temporada 2021.
É isso aí, e foi curto esse para você, que você começou a correr de novo agora, final de ano, você bebeu que nem um porco, comeu que nem um porco, está 10 quilos acima do peso, então vai devagar, por isso que o TAC MED foi mais curto, para você ir devagar, começa devagarzinho, senão você vai ter um infarto, e aí você, conforme você vai perdendo peso, vai melhorando, a gente vai deixando os programas mais longos.
É isso aí, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente através do nosso Instagram. E a gente sempre está atualizando o Telegram. Assim que a gente lança um novo podcast, um novo programa, a gente dá uma atualizada no Telegram também. Um abraço a todos e até o próximo programa.
Grande abraço. Tchau, tchau. Here we go.